Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Sociedade Civil divulga carta que evidencia impactos da hidrelétrica de Belo Monte e Altamira. Operação Caminhos Seguros é deflagrada em Roraima. Acidentes de moto lideram atendimentos na rede estadual de saúde no Amazonas. E CNBB lança novena de Pentecostes 2026.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira falando da Operação Caminhos Seguros, que forças de segurança lançaram uma ação integrada de combate a crimes contra crianças e adolescentes em Roraima. A ação será realizada no período de 4 a 18 de maio. Os detalhes com Laune Gonçalves.
As forças de segurança pública reuniram-se nesta segunda-feira na sede da SESP, a Secretaria de Segurança Pública, para o lançamento oficial da Operação Caminhos Seguros 2020. Mobilização nacional voltada ao enfrentamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes. A ação, que atende a uma determinação do governador Soldado Sampaio, será realizada entre os dias 4 e 18 de maio, ou seja, já começou. Em Roraima, a operação é coordenada pela SESP, com atuação integrada da Polícia Civil de Roraima, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. No âmbito da Polícia Civil, os trabalhos serão conduzidos pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, unidade responsável por coordenar as ações investigativas e preventivas da instituição durante o período da mobilização. Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação tem como foco intensificar ações repressivas e preventivas em todo o Brasil, reunindo esforços para identificar, investigar e coibir crimes que atentem contra os direitos da infância e da juventude. Segundo a secretária de Segurança Pública, Eliane Gonçalves, o lançamento da Operação Caminhos Seguros representa uma diretriz estratégica do governo de Roraima para fortalecer ações integradas de proteção à infância e adolescência.
Hoje tratamos sobre a Operação Caminhos Seguros. Ela vai de 4 a 18 desse mês, onde todas as instituições, de uma forma em conjunta, vão trabalhar visando colocar em prática a operação contra os crimes praticados contra as crianças e adolescentes no estado de Roraima.
A delegada-geral da Polícia Civil, Simone Arruda, destacou que a Operação Caminhos Seguros reforça uma política pública prioritária de segurança, alinhada às diretrizes da gestão de governo, com foco na proteção da população, especialmente de crianças e adolescentes.
Essa ação da Secretaria de Segurança, ela chegou num momento muito oportuno e a Polícia Civil já fez todos os levantamentos, já está trabalhando, buscando mais concluir outras investigações, e a ideia é justamente isso, concluirmos as investigações e com a união com a Polícia Militar, com as demais instituições da segurança pública, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, nós desenvolvermos várias ações para que seja garantida à população roraimense essa segurança.
No âmbito da Polícia Civil de Roraima, as ações serão coordenadas pelo delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Matheus Rezende, que ressaltou o fortalecimento da prevenção como eixo estratégico da operação.
Ações repressivas consistentes em cumprimentos de mandados de prisão e busca e apreensão, bem como ações preventivas por meio de palestras, seminários, que visam levar informações às crianças, aos adolescentes, explicando o que é o abuso sexual, qual a diferença do abuso para a exploração, quais os canais de denúncia, quem é o adulto de confiança, para quem a pessoa pode denunciar. Todas essas ações serão realizadas nesse período.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Tribunal de Justiça do Amazonas realizou palestra sobre o ECA para estudantes da rede municipal em Parintins. A ação teve como objetivo esclarecer dúvidas, bem como direitos e deveres desse público. Saiba mais com João Carlos Moraes.
O município de Parintins recebeu nesta semana a palestra do projeto ESMA nas Escolas, Direitos e Deveres no ECA, ministrada pela juíza Juliana Arraes Mouzinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas. A atividade foi realizada no auditório Vandinete Pires, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. A iniciativa contou ainda com o apoio do servidor André Barros, da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, ESMA. A palestra foi voltada a crianças e adolescentes nas escolas municipais Luz do Saber, Lila Maia e Santa Luzia, do Macurani, da Rede Municipal de Ensino, a SEMED. A magistrada destacou a importância do projeto ESMA nas escolas na aproximação do Poder Judiciário com crianças e adolescentes da rede municipal.
É sempre um prazer participar dos projetos da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, principalmente quando a gente vem no ESMA nas escolas, como a gente fez hoje, para aproximar o Poder Judiciário das crianças e dos adolescentes. Hoje nós conversamos sobre o ECA, foi para mim fundamental conversar com eles sobre os direitos, sobre os deveres que eles possuem. Essa conscientização auxilia demais para que eles mesmos consigam verificar se os seus direitos estão sendo cumpridos. Muitas vezes nessas palestras eles percebem, tem alguma questão, né? Conseguem levar isso aos professores, aos pais. E foi muito interessante o evento hoje, eles se mostraram muito participativos. E para mim é um prazer sempre retornar a Parintins e poder auxiliar de alguma forma.
A secretária municipal de educação, Gisele Soares, destacou a realização da palestra voltada aos estudantes da rede municipal.
É importante que os nossos alunos eles conheçam os seus direitos, então, assim como é feito todo um trabalho dentro das escolas, hoje nós só viemos assim culminar com esse trabalho que é feito pelo magistrado. Então, é um projeto deles, que eles têm trabalho, então é a primeira vez, como a doutora Juliana colocou, que está vindo palestrar para os alunos da rede municipal. Então, eles já tinham esse projeto, já tem esse projeto, já foi feito nos anos anteriores, mas eles estão retornando com esse projeto para o município de Parintins, para poder contemplar os nossos alunos da rede.
A assistente social Liliane Valente, do setor psicossocial da SEMED, avaliou o momento vivido durante o evento e o conteúdo abordado.
O evento, né, foi promovido pela Escola de Magistratura do Amazonas, na pessoa da juíza, doutora Juliana, e da doutora Larissa, que fizeram, né, realizaram a atividade. E foi um momento muito rico de aprendizado, né, tanto aos alunos como aos professores também que estavam presentes no evento. Eles tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas e esclarecer também algumas curiosidades acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ao final do evento, a juíza Juliana Arraes Mouzinho fez a entrega de um certificado à Secretaria Municipal de Educação, registrando a participação da instituição no projeto ESMA nas Escolas, promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E os acidentes de moto lideraram atendimentos na rede estadual de saúde em abril no Amazonas. O cenário reforça o alerta das autoridades de trânsito neste período da campanha Maio Amarelo, que busca reduzir acidentes e sensibilizar motoristas e motociclistas. Confira com Daniela Pantoja.
Mais de 2.400 pessoas deram entrada na rede estadual de saúde do Amazonas em abril deste ano, após acidentes de trânsito. As motos lideram os registros com 1.551 casos. Em seguida, aparecem os acidentes com carros, com 134 atendimentos, além de 54 atropelamentos e 682 ocorrências classificadas como outros tipos de acidentes. O cenário reforça o alerta das autoridades de trânsito neste período da campanha Maio Amarelo, que busca reduzir acidentes e conscientizar motoristas e motociclistas. Segundo o especialista em trânsito Mário Ricardo, a campanha tem papel essencial na mudança de comportamento.
Chegamos ao mês de maio, cuja mensagem deste ano é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E essa reflexão vai muito além de apenas ver. Trata-se de compreender, entender a realidade de cada pessoa, a necessidade do pedestre ao atravessar na faixa, do motociclista que enfrenta riscos constantes, do condutor do veículo que lida com diferentes pressões do dia a dia, do motorista de ônibus e também do caminhoneiro. O trânsito é um espaço coletivo e compartilhado, onde todos têm seu papel e suas necessidades. Quando passamos a enxergar o outro de verdade, adotamos adotamos uma postura mais empática, segura e responsável.
Órgãos como o Detran Amazonas e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizam ações educativas ao longo do mês, com abordagens, palestras e campanhas nas ruas. No entanto, especialistas reforçam que a redução dos acidentes depende principalmente da postura de quem dirige ou pilota uma motocicleta.
Somente na rede pública hospitalar do nosso estado já foram registrados mais de 10 mil atendimentos relacionados a sinistros de trânsito. A maior parte das vítimas são os motociclistas, o que evidencia a urgência de ações de conscientização e mudança de comportamento. Mais do que nunca, é fundamental desacelerar, respeitar e principalmente enxergar o outro, porque no trânsito, cada atitude faz a diferença e pode salvar vidas.
As autoridades seguem com ações de orientação e fiscalização e reforçam o apelo para que motoristas e motociclistas adotem práticas mais seguras no dia a dia. Com informações de Yuri Bezerra, da Rádio Rio Mar, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto leva a inclusão digital para quilombolas no Amazonas.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Ele veio morar entre nós. Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
O Ministério Público Federal expediu ofício no último domingo em caráter de urgência, requisitando providências ao governo do Estado do Pará e às autoridades estaduais de segurança pública para garantir a imediata desobstrução do acesso a itens essenciais no acampamento Maria da Glória, situado em Marabá, no Pará. Segundo movimentos sociais de defesa da reforma agrária, o local encontra-se sob cerco policial que está impedindo a entrada de água, alimentos e medicamentos destinados às famílias assentadas, afetando diretamente grupos vulneráveis como crianças, idosos e gestantes. O ofício do MPF foi direcionado à governadora do estado, ao secretário de Estado de Segurança Pública da SEGUP, ao comandante-geral da Polícia Militar, a PM, e ao superintendente regional da Polícia Civil, a PC, em Marabá. A atuação do MPF foi motivada por uma representação formal assinada por diversos movimentos e organizações sociais, relatando o risco iminente de graves violações de direitos humanos na região. De acordo com relatos apresentados ao plantão do MPF, as famílias organizadas na ocupação estão sofrendo restrições severas devido à ação de forças policiais estaduais, além do bloqueio de suprimentos básicos e assistência à saúde, há denúncias de disparos de arma de fogo e do envolvimento de particulares armados, prepostos de fazendeiros locais. O MPF tomou conhecimento de que a governadora do estado publicou em suas redes sociais a determinação de envio de força policial à localidade, conhecida regionalmente como Fazenda Entre Rios, para garantir o suposto direito à propriedade, diante do que classificou como invasão. Há também registros na internet que indicam acirramento dos ânimos entre as partes envolvidas. Houve ainda informações divergentes sobre a situação no local. Enquanto representantes do governo estadual informaram à Câmara de Conciliação Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que não havia bloqueios, os ocupantes relataram uma rigorosa filtragem policial. Segundo os trabalhadores rurais, a única via alternativa livre de bloqueios é precária, muito mais longa e passa perto da sede da fazenda, tornando seu uso inviável por medo de ataques. Diante da gravidade do cenário do risco concreto de lesões graves e mortes e amparado por suas atribuições legais, o MPF requisitou que o Estado adote medidas necessárias para o imediato fim de qualquer bloqueio humanitário, água, alimentos e medicamentos ao acampamento. Também fixou um prazo de 48 horas para que as autoridades de segurança pública encaminhem o nome do responsável pela operação policial na região, cópia da ordem de serviço ou ato administrativo efetivo equivalente que autorizou o deslocamento do efetivo e a identificação funcional de todos os agentes que participam ou participaram da operação. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. Sociedade Civil divulga carta que evidencia os impactos da hidrelétrica Belo Monte e a persistência de um quadro de violações. Nesta terça-feira, a usina hidrelétrica de Belo Monte completa 10 anos de operação, mais de uma década de danos sem reparação. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representante da sociedade civil divulga a carta aberta Belo Monte, 10 anos de operação, mais de uma década de danos sem reparação. O documento evidencia os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte, construída no Rio Xingu, no município de Altamira, no estado do Pará, e a persistência de um quadro de violações que ainda não foi devidamente enfrentado. E nesta terça-feira, se completa 10 anos desde o início de sua operação. Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo e sua operação desvia 80% do fluxo do Rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 quilômetros de comprimento. A carta destaca que comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores do Médio Xingu seguem enfrentando impactos estruturais em seus modos de vida sem terem sido devidamente consultadas durante a implementação do empreendimento. Ana Laide Barbosa, do Movimento Xingu Vivo para Sempre, relata que os impactos ao longo desses 10 anos de operação do empreendimento são bastante visíveis, desde a mudança do percurso do rio, a piracema que deixou de acontecer e principalmente a mudança cultural na vida de pescadores e pescadoras, povos indígenas e de todas as populações tradicionais que sempre dependeram do rio Xingu.
Durante esses 10 anos da primeira turbina que funcionou, e inclusive hoje se completa 10 anos, os impactos maiores visíveis, né, falando assim bem claramente, os visíveis, é a mudança no percurso do rio, piracema que deixou de acontecer, peixes atrofiados, peixes que antes eram vegetarianos, hoje tentam sobreviver comendo o que resta, né, nessas águas podres do reservatório e também da vazão reduzida do rio Xingu. São impactos visíveis, que eu diria, né, além da mudança cultural na vida de pescadores, pescadoras, indígenas, de todas as populações tradicionais que sempre viveram do que o rio Xingu oferecia.
Um outro ponto destacado por Alaide está relacionado aos danos que não são visíveis e que não podem ser mensurados, que é a essência do próprio rio Xingu, que jamais será o mesmo após Belo Monte.
Mas tem um outro impacto que não consegue ser mensurado, que é a essência do próprio rio. O rio foi dividido em três partes, é barrado, ele é desviado por um outro canal e ele foi praticamente esquartejado, o rio. E isso mata a sua essência. Então esse rio de espíritos, de vidas, perde a sua alma, perde a sua existência. E esse impacto ele não é contabilizado, esse impacto não é visível, mas ele é sentido pelo próprio rio e pelas pessoas que também sentem isso, sentem esse silêncio que o rio hoje não consegue mais ser o rio Xingu antes de Belo Monte.
Tanto esses impactos e violações foram denunciados, e o caso está em tramitação desde 2011 na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. À luz do parecer consultivo OC32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as organizações defendem a adoção de medidas concretas pelo Estado brasileiro, como mitigação dos impactos, cumprimento da consulta prévia livre e informada, implementação de um hidrograma ecologicamente adequado, reparação integral das comunidades afetadas e suspensão de novos empreendimentos de alto impacto na região. O documento foi assinado por organizações da sociedade civil que atuam na defesa de direitos humanos e socioambientais, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente, o Conselho Indigenista Missionário CIMI, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Diocese de Altamira, Justiça Global, Movimento Xingu Vivo para Sempre, Observatório dos Povos Indígenas Isolados e Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 37 jovens e adultos quilombolas do município de Barreirinha, no Amazonas, se formaram no curso de informática básica. A iniciativa atende três comunidades quilombolas da região e é coordenada por um ponto de inclusão digital, um PID, o Centro Municipal de Inclusão Digital Ariramba, o CEMID, que promove a educação digital e fortalece a transformação social da população local. Acompanhe com Álvaro Couto.
O mundo digital agora está a poucos cliques de jovens e adultos de comunidades quilombolas do município amazonense de Barreirinha. Ao todo, 37 alunos do projeto Laboratório de Informática Itinerante Quilombola se formaram no curso de Informática Básica, no qual aprenderam a utilizar programas, navegar na internet e acessar outras ferramentas digitais. Uma delas foi a Cleidiomara Cabral, que descobriu o curso na Escola das Filhas e já sente falta das aulas.
Eu fiquei até com saudade de vir todas as noites, de ficar lá mexendo, uma oportunidade que a gente nunca tivemos, né? Aqui na nossa comunidade.
As aulas tiveram início em outubro do ano passado e aconteceram em um laboratório de informática equipado pelo programa Computadores para Inclusão. Para a formanda Thalissa Caroline, significou a realização de algo que ansiava há muito tempo.
Foi bom a gente evoluir uma coisa que a gente sempre esperava, assim. Então, eu agradeço por hoje estar recebendo certificado, né? E pela oportunidade que possa vir mais e outros cursos também, que a gente possa evoluir mais.
Coordenada pela Prefeitura Local, com o apoio do Ministério das Comunicações, através do programa Computadores para Inclusão, a iniciativa atende 3 comunidades quilombolas da região. Segundo o ministro Frederico de Siqueira Filho, o objetivo é ampliar o acesso à tecnologia, fortalecer a formação profissional e criar oportunidades qualificadas de entrada no mercado de trabalho.
Estamos colocando essas pessoas em um mercado de trabalho qualificado. Além de gerar inclusão, avançamos na construção da soberania digital do nosso país com mão de obra de qualidade. O programa Computadores para a Inclusão tem uma missão clara: transformar tecnologia que não teria uso em oportunidades para a juventude e toda a comunidade. Equipamentos que seriam descartados viram ferramentas de aprendizado, de lazer e de trabalho.
Os equipamentos utilizados são oriundos de doações. Eles passam por manutenção nos centros de recondicionamento de computadores antes de serem disponibilizados para cursos gratuitos de tecnologia, escolas públicas, bibliotecas, telecentros e projetos sociais em todo o país. Reportagem Álvaro Couto.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou Novena de Pentecostes de 2026 e convida fiéis a viverem tempo de graça e comunhão. A celebração marca o nascimento da Igreja e reforça a missão evangelizadora, a comunhão e os dons espirituais. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A novena apresenta roteiros de oração e reflexão que incentivam comunidades, grupos e famílias a invocar o Espírito Santo e fortalecer a unidade, a participação e a missão. Dom Joel Portela Amado nos chama a preparar o coração e caminhar juntos sobre a ação do Espírito Santo. O secretário-geral da CNBB reforça a importância de viver esse tempo com fé e unidade, em sintonia com toda a Igreja.
Durante 9 encontros, nós vamos ouvir um pouco da conclusão do sínodo sobre a Igreja Sinodal e das diretrizes que na Assembleia dos Bispos agora, no final de abril, foram aprovadas. A novena, ela integra as duas coisas, o sínodo e as diretrizes, num método muito simples, convidando você a rezar individualmente, em comunidade, nas casas, nas igrejas. É um texto fácil e que você pode adaptar e trabalhar em cima da sua realidade, do seu jeito de ser. O bonito é que o Espírito nos reúne em comunhão, em sinodalidade, cumprindo a missão evangelizadora.
Em 2026, os cristãos celebram o dia de Pentecostes no domingo 24 de maio. A data recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, 50 dias após a Páscoa, conforme o relato dos Atos dos Apóstolos. A celebração marca o nascimento da Igreja e reforça a missão evangelizadora, a comunhão e os dons espirituais. A novena pode ser adquirida no site edicoescnbb.com.br.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Encerra aqui a edição de número 4.444 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lawane Gonçalves, Daniela Pantoja, João Carlos Moraes, Álvaro Couto e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou o nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.